nesse último quarto de século. O Senado se sente orgulhoso pela participação de Vossa Excelência na política brasileira. Volte para a sua bancada do PMDB, ciente do dever cumprido, certo de que combateu o bom combate, e desse combate sai de cabeça erguida e com o sentimento do dever cumprido. Seja muito feliz, senador Romero Jucá.
Muito obrigado, senador Fernando Collor, presidente, que tem uma história importante no nosso país. Vossa Excelência faz uma análise importante e profunda do momento político que o país vive, com a experiência de quem já exerceu tantos cargos públicos e viveu tantas questões importantes na nossa República. Eu quero dizer que, realmente, ao longo de meu período de líder do governo, sempre procurei entender as circunstâncias de cada senadora e de cada senador. Vossa Excelência disse bem, ninguém lidera senador ou senadora aqui. Cada senador, cada senadora tem a sua história, a sua circunstância, representa o seu Estado, tem o seu povo a cobrá-lo e tem um papel muito importante na nossa República. O que o líder faz, na verdade, é coordenar, é procurar convergências, é ouvir, é ter a humildade de aceitar contribuições e de procurar articular as votações para que a vontade da maioria possa prevalecer. Ouvindo, inclusive, a oposição, que tem um papel importante nesse processo de contribuição e da construção da democracia e das leis brasileiras. Então, Vossa Excelência ressalta uma preocupação importante, que é a nossa preocupação de todos nós. Nós temos que recompor a base do governo, nós temos que ter os partidos integrados, nós temos que unir o PMDB, eu volto a dizer, já disse aqui algumas vezes, a união do PMDB é fundamental para o Brasil, o PMDB tem que estar unido, nós estamos apoiando o senador Eduardo Braga, nós ficamos honrados de termos repassado a liderança do governo a um outro PMDBista, saiu do PMDB de Roraima, o menor estado da Federação Brasileira, entra o senador Eduardo Braga da Amazônia, portanto da região norte também, do PMDB, merece todo o nosso respeito e eu não tenho dúvidas que ele vai rapidamente executar um grande trabalho na liderança do governo. A Vossa Excelência tem razão, o governo tem que fazer política como um todo, o governo tem que ter consideração política, o governo tem que abrir as relações, o governo tem que escutar, os ministros têm que atender senadores, tem que retornar telefonemas, tem que resolver as questões e tem que entender que quando um senador entra no gabinete do ministro, ele não está indo lá pedir nada pessoal, ele não está articulando para ele, ele está representando um Estado da República. Ele é um representante da nossa federação, que é igual. Três senadores em Roraima, três senadores em São Paulo, com o mesmo peso de voto, exatamente para que cada um dos estados tenha aqui a sua voz e a sua representação igualitária. Então, Vossa Excelência faz um apelo, né, que nós apoiemos o senador Eduardo Braga, nós vamos apoiar, né, faz um apelo para que o governo atue. O governo precisa atuar, disse isso à presidenta Dilma quando fui conversar com ela e ela falou que queria fazer o rodízio da liderança do governo. Entendi com muita naturalidade, é um direito da presidenta fazer o rodízio, o cargo é um cargo de confiança. Ocupei, como já disse antes também, esse cargo com três presidentes, procurei fazer o melhor que pude. Nós procuramos aqui a convergência. Nós procuramos a união e o engrandecimento desse Senado, sempre com muita humildade, sempre entendendo o meu papel, sempre sabendo que eu era um animador, que eu era um articulador, mas que o papel fundamental era de cada senadora e de cada senador dessa casa. E é por isso que nós conseguimos aprovar matérias importantes no último ano. No primeiro ano da presidenta Dilma, nós aprovamos aqui em conjunto, uma vitória não da liderança do governo, mas de todos os senadores e senadoras, mesmo daqueles que votaram contra, mas que debateram. Nós aprovamos uma política para o salário mínimo de médio prazo, Nós aprovamos a PEC do presidente José Sarney, que altera o rito das medidas provisórias. E mais do que nunca, essa PEC se mostra no momento que tem que ser votada e aprovada pela Câmara dos Deputados por conta da decisão que o Supremo Tribunal Federal acaba de dar na tramitação das medidas provisórias. O presidente José Sarney, com o tirocínio, com a experiência que tem, propôs uma PEC que estava à frente do seu tempo e que agora, presidente Sarney, é o remédio para que nós tenhamos a condição de um pleno funcionamento do rito das medidas provisórias sendo votada nessa casa. Nós aprovamos essa PEC aqui rapidamente. Nós aprovamos a Lei da Comunicação Visual, que modernizou e democratizou a TV por assinatura. Nós aprovamos o Pronatec, a política de ensino técnico desse país, aprovado agora no governo da presidenta Dilma Rousseff. Nós aprovamos a Lei de Competências Ambientais, que definiu o papel de cada ente federado no tocante às ações ambientais e de fiscalização. Matéria importante, porque havia uma superposição de ações que criava dificuldade para o setor produtivo e para as entidades que queriam cumprir a lei ambiental, mas não sabiam como fazer. Essa casa aprovou, o ano passado, essa matéria. Aprovamos a Lei de Acesso à Informação. E aí eu quero registrar as ponderações importantes feitas pelo presidente Collor. Nós debatemos, não votamos a toque de caixa, discutimos aqui, mas aprovamos a Lei de Acesso à Informação. Aprovamos a Comissão da Verdade, outra matéria importante que vai trazer o país a se reintegrar com o seu passado. Aprovamos a Lei de Royalties, um clamor dos estados brasileiros para que a riqueza do pré-sal possa ser partilhada por todos os estados. Aprovamos o Código Florestal, matéria importante que está na Câmara dos Deputados e que moderniza a questão ambiental brasileira. Aprovamos a regulamentação da Emenda 29, que foi outra matéria polêmica discutida por esse plenário e que nós resolvemos essa questão porque era uma preocupação do governo que não tinha como arcar com despesas da área da saúde. E aprovamos, no último dia do ano passado, a DRU, desvinculação da Receita da União, num esforço coletivo das bancadas do líder Renan Calheiros, do líder Jean Agelo, das lideranças do líder Alfredo Nascimento, que está aqui, dos líderes que... Jaime Campos, do líder que... dos líderes todos que votaram uma matéria que era importante para o equilíbrio fiscal do nosso país. Então, essas matérias todas foram votadas numa vitória de todos, coordenados pela liderança do governo, mas uma vitória principalmente do governo da presidenta Dilma. Eu ouço com muita satisfação o senador...
Inácio Arruda.
Inácio Arruda.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu caro Jucá, ontem nós tivemos uma sessão histórica neste plenário. Nós tivemos homenagem a 5 mulheres, entre elas a nossa presidenta Dilma Rousseff, uma mulher que, como disse uma outra homenageada, Maria Prestes, esposa do Cavaleiro da Esperança, que disse, eu sou uma arrumadeira, uma simples mulher do povo, como a presidente Dilma, uma simples militante que alcançou a presidência da República. Numa linguagem muito simples, muito fácil de entender. E fez um apelo dirigido ao nosso presidente e à presidenta Dilma. Que o Senado resgatasse o mandato do Luiz Carlos Prestes. Tirasse essa mácula do Senado brasileiro. E vamos fazê-lo. Eu digo isso porque coube exatamente a Vossa Excelência dirigir a bancada de apoio ao governo, de um governo histórico. Isso tem sido dito aqui, seguidamente, pelo nosso presidente, presidente Sarney, pelos líderes dos partidos, um governo de um operário, de um metalúrgico, de um partido de esquerda do Brasil, apoiado por partidos de esquerda, entre eles o meu partido, o Partido Comunista do Brasil, que pela primeira vez na história do país participou de um governo, tendo um ministro de Estado e, por sorte, tendo uma bancada na Câmara dos Deputados, fruto de um outro passo
histórico lá no início do governo do presidente Sarney, quando o João Amazonas foi convidado a subir a rampa do Palácio do Planalto e ser recebido juntamente com o Haroldo Lima pelo presidente Sarney. E ali, aquele ato, na prática, legalizava os partidos políticos. É esse processo histórico que nós estamos vivenciando e que Vossa Excelência vivenciou, conduzindo no Senado a bancada de apoio ao governo de um operário, de um metalúrgico, e, em seguida, a bancada de apoio à presidenta Dilma, que Vossa Excelência exerceu por mais de um ano nessa casa, mostrando competência, capacidade de articular, de dialogar. Não é fácil, os problemas são sempre grandes, não tem problema simples. O Lula disse que, com toda a alegria e satisfação, ele sabia e tinha consciência que era difícil governar um país desse tamanho. E precisava de um apoio e do trabalho de um articulador político que tivesse a capacidade de diálogo que Vossa Excelência exerceu durante o governo desse presidente da República, especialmente porque foi o período mais longo de 8 anos. E iniciou juntamente com a presidente Dilma. Eu quero destacar o trabalho de Vossa Excelência. Nós tivemos a felicidade de nos encontrar muitas vezes. E o líder é o líder que abre a porta, que diz: olha, ministro, receba, a bancada do PCdoB só tem 2 senadores, mas é muito importante, porque vai que daqui uns dias eles têm 8. E é importante o gesto político. Receba a bancada do Ceará, receba o povo lá do Piauí, do Maranhão, da Roraima, do Amapá, do país inteiro, de São Paulo, do Rio de Janeiro, desse país gigantesco. Receba cada um, escute, ouça. É o trabalho do líder, mas o líder é aquele que tem a capacidade de enfrentar os problemas mais difíceis, as dificuldades. As dificuldades, normalmente, não encontram facilidades, às vezes, no meio público. Às vezes é difícil. É uma tarefa difícil. Às vezes você tem, como governante, de restringir o espaço de alguns setores. E o líder tem que vir aqui e pedir o voto dos senadores para poder ganhar aquela posição dentro do Senado, na hora mais difícil. E Vossa Excelência foi daqueles que, na hora difícil, na hora que o governo enfrentava turbulências, porque nessa hora não tem mídia a favor, não tem jornal a favor, não tem rádio a favor, não tem manchete favorável, elas são todas negativas, elas são todas contra você, e você que tem que segurar a onda naquela hora, na hora difícil. Na hora fácil é uma beleza, é uma maravilha, aí é fácil ser líder. O problema são as horas difíceis, e você soube conduzir a bancada de apoio ao governo nessas horas difíceis. Nós estamos aqui, eu, o Paim, muitos senadores que têm uma relação fortíssima com o movimento social, com o movimento popular, e Vossa Excelência soube exatamente dialogar para manter a posição de apoio ao governo na hora difícil. Na hora fácil, amigo, todo mundo bate nas costas. Aí é bom demais. Mas na hora difícil, acho que Vossa Excelência soube dialogar com os partidos da base do governo para levar o governo do presidente Lula a ter o êxito que teve nesta casa. E, em seguida, o governo da própria presidente Dilma. Por isso, Vossa Excelência leva para as novas tarefas, para as nossas missões também, o apoio da nossa bancada. Uma bancada muito humilde, uma bancada muito simples, de 2 senadores, mas que fazem as coisas com muita convicção, sabendo o que é que nós estamos fazendo aqui no Senado, qual é a nossa responsabilidade de conduzir o Brasil nesse projeto de desenvolvimento, de crescimento. Eu acho que a atitude de Vossa Excelência sempre foi muito nesse sentido, ajudando um governo como esse, um operário, um metalúrgico, um torneiro mecânico, retirante nordestino. Então, é evidente que Vossa Excelência teve um valor muito grande no apoio ao governo do nosso presidente Lula e, evidentemente, também no governo da nossa presidente Dilma. Então, considero que Vossa Excelência transferiu as atribuições para o Eduardo Braga, que já assumiu aqui, dizendo que estava calçando os chinelos da humildade, as sandálias da humildade, nesse espírito de que está aberto para um diálogo com todos da base e da oposição para poder votar aquelas matérias que interessam ao Brasil. Então, Vossa Excelência tem o nosso apoio para as novas responsabilidades que já foram anunciadas pelo líder do partido, Vossa Excelência, que, cabendo à liderança indicar o relator do orçamento da República, já o nome que Renan Calheiros escolheu exatamente de Vossa Excelência, que é uma responsabilidade muito grande, porque trata de conduzir o orçamento de um dos maiores países do mundo. Então, parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolveu aqui junto aos seus colegas líderes e que vai continuar tendo este apoio também na relatoria do orçamento da União.
É, senador Romero Jucá,
concedo...
antes de o senhor responder ao caro colega Inácio Arruda, como a elegância que tem feito com todos os senadores que lhe apartearam, eu gostaria até para significar o que esta casa faz. Aqui estão, atentamente, concursados do Banco Central que tiveram o apoio de parlamentares dessa casa, inclusive de Vossa Excelência, na chamada deles e também do contrato que eles feito o concurso público, estão aqui porque acompanham a importância que a casa pode dar no encaminhamento da solução desses jovens que estão assumindo já o Banco Central do Brasil por concurso público. Então, eu faço questão, presidente José Sarney, o senhor que tem sido cordial e fazendo sempre a recepção calorosa a todos os visitantes, especialmente esses jovens, homens e mulheres que passaram nesse concurso e que o senador Romero Jucá deu um grande apoio da ação que nós, parlamentares, fizemos para o aproveitamento desses jovens. Cumprimentos a todos eles e desculpe ter interrompido o senador Inácio Arruda, porque ele também trabalhou em relação à demanda desses concursados do Banco Central.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência faz uma interrupção muito bem-vinda. Na verdade, é muito bom ter aqui os concursados do Banco Central. Nós interagimos bastante, procurei ajudá-los, porque entendo que fazer concurso público nesse país, que dotar os instrumentos de trabalho públicos do Banco Central, da Polícia Federal, da Receita Federal, da Advocacia Geral da União, do Itamaraty, como nós aprovamos aqui alguns dias atrás, é fundamental para que a gente possa consolidar esse país. E o Banco Central é um instrumento fundamental. Nós temos aí uma luta permanente pelo equilíbrio econômico, pela busca das condições viáveis desse país e, sem dúvida nenhuma, o Banco Central tem um papel muito forte nisso. E eu fico feliz de ver aqui, nós tínhamos uma audiência marcada, agora 18h30, eu atrasei porque eu estou aqui há quase 2 horas nesse plenário falando, né, e recebendo o aparte carinhoso, né, de tantos senadores e senadoras que foram gentis comigo, que foram, enfim, tiveram a condição de me apartar da forma que me apartearam. E, sem dúvida nenhuma, é um prazer ter vocês aqui. A gente conversa daqui a pouco, o discurso já está terminando, mas eu quero agradecer a presença. Quero dizer ao senador Inácio Arruda que é um orgulho muito grande ter o aparte e o apoio dele pessoalmente como senador valoroso do Nordeste, do Estado do Ceará e também do Partido Comunista do Brasil, né? Do PCdoB, um partido que tem história nesse país, que tem luta, né? Que tem sofrimento, né? Que cresceu com o Brasil, que se solidificou com o Brasil e tem um papel importante aqui no plenário do Senado. É verdade que são 2 senadores só, mas são 2 senadores muito valorosos. O senador Inácio Arruda e a senadora Vanessa Graziottin honram os seus estados. São senadores que estão aqui contribuindo permanentemente na luta, na coragem, na determinação, no debate técnico, nas proposições, construindo melhores leis para o nosso país. Então, senador Inácio Arruda, eu fico feliz do aparte de Vossa Excelência e quero dizer que deixo a liderança do governo só fazendo amigos nessa casa, só fazendo amigos, somando, aprendendo com cada um, fazendo com que esses anos todos possam ser encarados de frente. Eu posso olhar no olho de cada senadora e de cada senador e dizer com consciência tranquila que a gente procurou fazer o melhor. Eu procurei respeitar cada um, procurei ouvir, procurei articular, fui leal ao governo sem deixar de ser leal ao país e sem deixar de ser leal ao debate e à democracia interna nesta casa. Portanto, fico muito feliz de poder ter feito esse pronunciamento, senhor presidente. Quero encerrar minhas palavras falando ao povo de Roraima, dizendo ao povo de Roraima que vou poder estar mais presente no meu estado agora, né, procurei exercer esse mandato de líder durante todos esses anos, em nome de cada roraimense, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, que sempre me receberam com extremo carinho. Nas últimas eleições, fui o político mais votado do estado.